Padre Mauro Argenton. Satisfação, Padre Mauro, recebê-lo aqui depois de um longo tempo afastado do nosso microfone, pelo menos.
Que bom voltar, né? Era quase de costume estar aqui por um tempo diariamente, né? Estive aqui na rádio. Agora, depois de um tempo em outras atividades, volto. Uma passadinha rápida, mas volto. Muito feliz de estar aqui.
Padre Mauro, o senhor esteve aqui em Iraí, eu não me lembro o tempo exato, mas foram uns 3 ou 4 anos.
Foi quase 7.
Quase 7 anos e meio, né? Passou rápido aquele tempo. Um trabalho belíssimo. Padre Mauro, é interessante que se diga, um trabalho que foi reconhecido pela comunidade, um trabalho extremamente elogiado e lembrado por todos os fiéis da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. O senhor está de parabéns.
Muito obrigado. Sabe que eu nem sabia que era tanto. Agora, nesses dias aqui, o povo vai dizendo, padre, que bom, fica com nós. É muito bom ter esse carinho. Acho que exagerado um pouco, mas é bom ter o carinho.
Não, mas é o reconhecimento, padre, às vezes convivendo no dia a dia, a gente acostuma com esse convívio amigável e essa questão afável da população. Porém, quando se afasta, tu nota que, de fato, existia esse carinho e ele é verdadeiro. Padre Mauro, o senhor esteve agora em Constantina?
Por último, em Constantina. O último ano, eu estive lá. Depois que eu saí daqui, foram vários lugares já, né? Quando eu saí, fui para Roma para fazer um estudo, um curso lá, em comunicação, inclusive, que era para ser de 2 anos, mas eu não completei o curso. Eu fiquei só um semestre, percebi que não era aquilo que eu estava buscando lá, então não fiquei, né? Depois disso, eu fiquei em Nonoai por um período, em Alpestre também, e agora no último ano e 2 meses, em Constantina, que foi um trabalho muito bom também, o último, né, que realizei. E agora, então, esperando o dia do embarque para a nova missão.
Em Nonoai, é interessante que o senhor faça uma avaliação. Como aquela comunidade é forte, como tem reunido fiéis em eventos realizados ali?
Sim, Nonoai tem essa característica muito forte, que é a romaria, né? Que é a vivência da devoção por seu lugar, onde viveu, onde estão lá as relíquias, que a gente diz, os restos mortais, né? Dos Beatos Manuel e Adílio. Por isso, a Romaria, lá no terceiro domingo de maio, é o grande evento regional, né? Não só religioso, é o grande evento de população, fala-se em 40 mil pessoas, né? Eu vou dizer que, sinceramente, acho que não é tanto, mas repartindo nos dias, sim, né? Acho que pode até ser grandiosidade mesmo, né? No dia a dia da vida, assim, não é tanto, né? O povo de Nonoai não é que vai estar sempre com multidão reunida, mas na Romaria, aí sim, é um momento forte, é um momento que dá para se dizer assim, é de arrepiar mesmo. Agora foi, faz um mês, que aconteceu menos de um mês, né? Estive lá também, mais uma vez, que momento bonito. Tem essa marca em Nonoai.
Padre Mauro Argenton, o senhor é natural de Alpestre, de família tradicional do município, família Marafon e Oldenburg, de parte de mãe. E agora para o mundo?
Agora sim, agora a missão convida, chama para esta atividade que vai ser diferente do que é o normal do nosso caso aqui, né? Que será em Moçambique, num projeto missionário, assim chamado da nossa... A gente chama o Regional Sul 3, que é o estado do Rio Grande do Sul, né? São 18 dioceses que formam o estado. Essas 18 dioceses têm uma parceria em se ajudar em um projeto para ajudar as igrejas mais sofridas lá daquela região. Acho eu, assim, talvez exagerando um pouco, se não é a região mais pobre do mundo, é a segunda. Como índice, eu fui olhar nos índices de desenvolvimento humano, o país de Moçambique está em quarto lugar, é o quarto mais pobre do mundo no momento. E aquela região norte do Moçambique é a região mais pobre desse país, que é um dos mais pobres, quer dizer... É uma missão de ajuda humanitária, acima de tudo.
A comunicação facilita porque eles também falam português?
Em partes.
Em partes.
É. O idioma oficial do país é o português. Mas aí a gente já começa a fazer uma análise da situação, né? A situação é tão difícil lá de pobreza, no sentido não só material, mas intelectual, cultural, que aquela região lá do norte... Eles quase ninguém fala português porque eles não têm acesso à escola, eles não têm acesso a meios de comunicação. Então eles falam a língua tribal, a língua
dialeto.
Que é, isso, o originário deles lá, o crioulo, como é chamado, que se chama Makua, que é uma língua que não existe nem escrita, nem gramática. É a língua que eles falam desde sempre e continuam falando, e a gente missionário que vai lá vai ter que aprender a falar também. Difícil. Estou aprendendo, mas não consigo entender nada ainda.
Sim, mas Padre Mauro, a gente sabe que fazer um trabalho nesse sentido é de fundamental importância, e a Igreja Católica está de parabéns nesse sentido, porque vai semear a espiritualidade, a paz, a religiosidade, isso agrega as famílias, a gente sabe muito bem. Mas particularidades sobre o sistema de vida onde o senhor vai estar, já tem algum conhecimento das dificuldades que vai ter?
Sim, tenho conversado bastante. Há uma espécie de preparação, assim, né? Quase um cursinho preparatório, que é na conversa mesmo, com quem coordena a equipe missionária, que é em Porto Alegre, né? Tem um bispo que é o bispo encarregado disso, tem uma pessoa que é a secretária dos bispos que tem me dado muita explicação, e com as pessoas que lá estão ou que lá estiveram. Como eu disse, é um trabalho de longo prazo, já são 30 anos. Nesses 30 anos, mais de 70 missionários já foram. Então eu estou falando com alguns que foram. O que já sei, que a grande dificuldade, assim, disparada, é a falta de água. O mais difícil para aquele povo, isso aqui já começa a ser o grande ensinamento de vida. Eles não precisam ficar se preocupando muito se vai ter gente na igreja ou não, se tem que reformar salão paroquial, se tem que arrumar a igreja, se vai ter dinheiro para pagar salário. Eles se preocupam em ter água para passar o primeiro dia e depois o segundo, e assim vai, né? Porque lá é muito pouco, chove muito pouco. Tem 2 meses, que é dezembro e janeiro, os meses de chuva. Aí nesses meses eles conseguem viver, plantar, comer, alegria. Os outros 9 sobreviver, né? Quase impossível, pelo que me disseram. Nos outros 9 meses não chove. Então o que eles conseguem é guardar um pouquinho de água. Daí vem o segundo grande problema: estrutura. Governo não tem, não há essa organização de fazer, por exemplo, cisternas, que é diferente do meu caso. Na casa onde eu vou morar, a equipe missionária se organizou com isso. Dinheiro do Brasil, claro, e construiu lá uma cisterna onde guarda a água desses 2 meses de chuva. Daí o pessoal que está lá me diz, meio brincando assim, se cuidar um pouco de tomar uns 3 banhos por semana só, dá para passar o ano. E eu achei que era brincadeira, mas é verdade. Com aqueles 2 meses de chuva, cuidando, passa o ano. Água para beber, para fazer comida, vai ter. Mas o povão, em geral, a maioria deles é passar no aperto mesmo. Então, são essas dificuldades.
Padre Mauro, nesses contatos mantidos com padres que lá já estiveram e demais missionários, o relacionamento entre eles, assim, tem alguma dificuldade também, que vai ter que ter paciência na forma de conduzir? Tem algum detalhe nesse sentido?
Tem. Parece que sim, assim, como é que vamos dizer, o relacionamento entre missionários muito normal,
tranquilo.
Entre pessoas, assim. Há as suas discordâncias, tem uns que gostam mais de um do que de outro, né? Porque eram 5 pessoas nessa equipe missionária. Normalmente com a presença de mulheres. Quase sempre tinha 1 ou 2 leigas, né? Mulheres leigas. E daí colocam 2 padres numa casa e uma mulher desconhecida que está lá para ajudar. Às vezes não combina, né? Mas esse não é um grande problema. Cada um vai fazendo a sua programação, até porque não é só a missão religiosa, né? Hoje são 3 missionários apenas, 2 padres e 1 senhor leigo, que é um professor, ele está lá para ajudar a educação das crianças. Então, cada um vai para a sua missão, vai bem. E com o povo de lá, essa é a grande alegria. A relação, dizem eles, que é sempre muito boa. Porque
são amistosos?
Muito amistosos, muito mais do que a gente pensa até. Sim. Eu vi alguns vídeos que eles fizeram. Quando o padre chega nas comunidades, que aqui a gente chama comunidades, capelas, né? É uma festa. É uma festa literalmente, assim, porque para eles é o dia em que eles vão fazer uma comida um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor para eles significa não só mandioca com, como a gente diz aqui, um pote para poder misturar. Senão é só mandioca mesmo, né? E o padre vem, é uma festa. Eles cantam, um povo muito dançante, né? Africano é assim, né?
Sim.
Então, eles demonstram muito o carinho.
O afeto.
Isso é muito bonito.
Bom, na questão de religiosidade, qual é a preocupação maior desse trabalho? Porque, para alguns que já receberam alguma atenção nesse sentido, é fácil, mas tem também comunidades que, às vezes, têm que começar do zero, né?
Sim. Agora, na minha situação, já quase não tem mais esse começar, né? Já foi onde era para chegar, chegaram. O que vai ter que ter, num certo sentido, de começar do zero, é que nessa região a maioria não é cristã, é muçulmana. por ter, não é muito longe lá dos Emirados Árabes, daquela região, né, na Terra Santa, e lá, de lá vem muito muçulmano, então a maioria é muçulmano, mas pelo que eu entendi, dá para se dizer assim, é tipo um muçulmano não praticante. Tem muito muçulmano naquela região, mas eles, nem os muçulmanos atendem eles lá. Então, um desafio é a conversão, é mostrar para eles que o caminho de salvação passa por Jesus Cristo. Então, tem um pouco desse trabalho de tentar mostrar isso. E não é com palavras, porque eu nem vou saber falar bem as palavras deles, né? É o exemplo, o testemunho. É ir lá e mostrar, ó, tem uma pessoa lá do outro lado do mundo, e eles percebem isso, que vive na abundância. Porque sim, se eles olharem uma foto de um, sim, churrasco nosso, sim, de uma beira de rio aqui, que tem água, assim, e árvore, e vida, eles não entendem, eles não aceitam como é que um maluco saiu disso, uhum, para vir aqui com nós. Sim. Eles entendem isso. Então vai ter um pouco dessa questão da conversão. Mas o principal é dar assistência espiritual, no nosso caso a gente diz sacramental, né? Batizados, casamento, missa, para os católicos, que dos cristãos que estão lá, todos são católicos praticamente, e eles precisam dessa assistência, né? Algumas comunidades, o normal, mesmo nós estando lá, é um ano para que o padre possa chegar na comunidade. Então eles vão ter uma missa a cada ano, e isso daí para eles é uma grande alegria. Então essa é a missão que eu vou realizar.
Padre Mauro, aproveitar esta oportunidade para que o senhor possa dizer e fazer uma pequena avaliação, que quando o senhor chegou aqui, lembro muito bem que conversamos e lhe disse que de nossa parte da emissora iria lhe acolher de forma muito diferenciada pela parceria que se tem, primeiro com a Alpestre e com a família, da onde o senhor vem e pelo trabalho que o senhor desenvolve. E me dizia também, logo depois disso, de que o anseio da comunidade católica era ter um salão paroquial adequado. E para isso começaram-se eventos, agregar a comunidade outra vez, e isso foi feito pelo seu trabalho, por aqueles que lhe ajudaram na coordenação da paróquia católica. E seguiu com o padre Maurício e mais pessoas que ajudaram e muito da comunidade. E está aí. Chegando aqui, vendo tudo isso, é uma satisfação.
Ah, né? Dá gosto mesmo. Foi uma vitória, dá para dizer assim, né? Eu, pessoalmente, vou te dizer que queria que fosse mais até. No meu projeto pessoal, aquele salão era para ser maior, assim. Mas é claro que precisa entender a limitação. Há uma questão financeira que é sempre pesada, né? Agora, olhando para aquilo, eu acompanhei um pouco o pessoal trabalhando nas novenas agora.
Muito bonito.
Nossa, que coisa mais boa que é.
É lindo, né?
Quando tínhamos que trabalhar naquela cozinha, nossa,
a vida inteira.
Parece que era tudo meio deslocado.
É.
E o espaço pequeno mesmo, para todos os lados, pequeno para os trabalhadores, pequeno para o público. Agora melhorou muito, sem dúvida, dá gosto, deu gosto de ver a expectativa assim, da comunidade de começar, e esse era um projeto já de longo prazo de reformar a igreja, de fazer uma nova pintura, de fazer uma restauração, porque o melhor do que só pintar, isso dá gosto. Me animo de ver nas comunidades também, ontem de noite tinha missa na Cordeceira, a igreja foi reformada, pintada, muito bonita lá. Que bom de ver. Semana passada tinha a missa na Bela Vista, a igreja reformada, pintada. Tudo aquilo que, quando eu estava aqui, eu ansiava e tentava pedir para o povo, gente, vamos, vamos, foram.
Mas faltava a pessoa exata para estar na frente. É sempre um capitão na equipe, é
importante. Ah, ajuda bastante.
O seu trabalho foi fundamental. Agora, saindo de toda, agora vamos falar assim, saindo de toda essa bonança, dessa religiosidade, desta parceria que se tem com a comunidade, o senhor vai, sim, desenvolver um serviço de espiritualidade e fundamental num padre, que é buscar naqueles menos favorecidos e mais necessitados. Esta diferença agora, padre, está preparado para isso?
Eu acredito que sim, né? Mas é só chegando lá para ver, para sentir. Tem um dizer que eu estou formulando aqui que é assim, que eu acho que é o porquê que eu vou ir, se me perguntarem, né? Quando a gente ouve falar, a gente imagina. Quando a gente vê, a gente entende, mas só quando a gente sente que a gente aprende. Eu quero aprender um pouco o que aquele povo vive, o que aquele povo consegue de
os
forma heróica.
Os dois lados.
Os dois lados. É só sentindo, ouvindo falar, vendo, é até interessante, mas é só estando lá. Por isso que eu digo que preparado, o que eu posso preparar até agora, eu estou preparando. Falta um pouquinho de língua, aí podia estudar um pouquinho mais, mas estou meio preguiçoso, mas vou fazer. Agora, é só estando lá para dizer, opa, agora eu estou preparado, porque me parece que não tem muito como explicar, não tem muito como falar o que é aquele modo de viver heróico, já posso dizer, daquele povo que vive lá, abandonado do governo, abandonado do mundo, abandonado até da natureza, em certa forma, né? Porque não tem a natureza abundante que a gente tem aqui. E vivem felizes, que é o melhor de tudo. Então, chegando lá, eu vou poder te responder. Daqui uns dias eu mando uma mensagenzinha aí, vamos combinar uma conversa de lá. Tem um acesso à internet razoável. Vamos fazer isso.
Se tiver, a gente já tem o endereço aqui, o senhor entra em contato conosco. E pelo WhatsApp a gente vai poder falar direto aqui, vai ficar um trabalho maravilhoso. Vai, Padre Mauro, lhe desejamos todo o sucesso desse mundo e parabéns por essa iniciativa e por essa coragem de mostrar que não é só na abundância que se vive, né, Padre?
É verdade, isso vai ser muito bom, acredito que sim. Muito obrigado, tenho também esse carinho aqui, preciso sempre demonstrar essa gratidão também aqui com a Rádio Marabá, que muito do que aprendi também veio daqui, né? Fiz minha formação, fiz meu estágio como estudante de jornalismo aqui, foi muito bom. Levo também essa alegria. Vamos fazer uma parceria Moçambique-Marabá. Vai ser bom também. Muito obrigado, Hélio. Obrigado a todos os ouvintes.
Padre Mauro Argenton conversando conosco no espaço da programação da Marabá.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.